Livro de 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 11. Diz assim o Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Zacarias, capítulo número 4, versículo número 1. Tornou o anjo que falava comigo, me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Algumas versões da Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos, vamos orar. Rei dos exércitos, Senhor, deste lugar, Pai, é para a glória de Jesus, Senhor, que nós agora, Senhor, vamos ministrar o Teu poder para a Tua igreja, Senhor. E eu Te peço agora, para a glória do Teu nome, que Tu venhas agora, Senhor, a falar conosco, Senhor. Nos enche com Teu Espírito, Senhor. Nos enche com Teu poder, Senhor. Renova, Senhor, a mente, o coração, Senhor, da glória. Vem impactar, Senhor, da glória, Pai. Impactar, Senhor, com Teu poder, Senhor, cada vida que aqui está. Porque verdadeiramente Tu és Deus, o Senhor. Porque verdadeiramente Tu és o Rei de toda a terra, Senhor. Porque verdadeiramente Tu és, Senhor, o Poderoso de Israel, o Santo, o Majestoso, Senhor. Glorifico o Teu nome agora, no meio da Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Príncipe da Paz. Fala conosco, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Usa os meus lábios, usa a minha mente, usa o meu coração agora, Senhor, para proclamar a Tua vontade aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Pai, Rei e Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Aleluia, neste lugar. Graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, há tempos nós estamos ministrando à igreja da necessidade de nós termos uma postura em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, que são posturas, né, que demonstram a nossa maturidade espiritual. O apóstolo Paulo ali, no livro de 1 Coríntios, no primeiro texto que nós lemos, falava a respeito da diferença entre um ser que tem conhecimento e vivência com Deus de um ser que não tem. E ele falava: antigamente, nós éramos como meninos, pensávamos como meninos, agíamos como meninos, trabalhávamos como meninos, mas hoje nós somos diferentes. Hoje nós somos pessoas diferentes. Segundo o apóstolo Paulo, estava revelando aquilo ao povo que vivia ali em Corinto. E é interessante, irmãos, porque a meninice em relação a Deus faz parte de um estágio espiritual. Ninguém pode negar que a nossa vida espiritual, ela começa, né, como um bebê que nasce. Como um bebê que sai da barriga da mãe, que desperta para a vida, é assim a nossa vida espiritual. E no decorrer das nossas experiências com Deus, nós vamos ali vivenciando as coisas maravilhosas, grandes, poderosas de Deus, para que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar nele e vivermos a grandeza e a glória que Deus tem para nós nesse mundo. Alguns vivem décadas como meninos na presença de Deus. Alguns vivem alguns meses como meninos na presença de Deus. E é inegável que isso acontece, irmãos. E eu queria te alertar, né, e te dizer e confirmar no seu coração, talvez você esteja já pensando nisso agora, mas eu queria confirmar no teu coração que aquele que vive como menino durante décadas vive uma anormalidade espiritual. Vive uma anormalidade em relação à sua vida e Deus. Porque esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós estejamos avançando, como aquela visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, avançando no rio. Porque você ficar e entrar no rio e ter o rio batendo nos seus calcanhares não vai adiantar absolutamente nada para a sua vida. E Deus foi mostrando a Ezequiel que quanto mais ele avançava no rio, e o rio representa Jesus Cristo, influenciador, Espírito Santo influenciador, Deus influenciador na nossa vida, e quanto mais o profeta avançava, quanto mais ele avançava, mais o anjo de Deus, na revelação que dava a ele, falava para ele avançar mais. E ele falava: eu entrei e a água estava nos meus calcanhares, depois a água estava nos meus joelhos. E o anjo falava: entra mais, avança mais. Agora a água está nos meus lombos. E o anjo falava: agora avança mais, e avança mais. Até a visão para o profeta Ezequiel ser de que ele já não tinha mais controle do corpo dele naquelas águas. Deveria ser a nossa vida espiritual desta forma, ser controle. Ser controlado pelo poder do Espírito Santo, ser controlado pela influência do Espírito Santo, esse é o desejo de Deus. Porque todas as vezes que nós nos levantamos para sermos autossuficientes na nossa vida, em determinada área, qualquer que seja a área, nós nos depararemos com estarmos indo contra a vontade de Deus. Nós temos que ser pessoas que se deixa levar pelo rio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que se contentam em estar ali com as águas nos calcanhares, e essas são as pessoas que tiveram encontro com o Senhor, mas não se decidiram verdadeiramente por entregar a sua vida ao Senhor, e tem sobre a sua vida uma vida extremamente superficial, sem oração, sem meditação, sem adoração, sem fé, absolutamente uma vida natural. E isso está longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. Viver como meninos por muito tempo, irmãos, é algo muito ruim para aqueles que são chamados por Deus para viverem a plenitude de Deus. Viver como meninos para aqueles que foram chamados para viver, né, para terem à sua disposição um banquete espiritual, né? Viver como meninos para aqueles que foram chamados para receberem dons do Espírito Santo de Deus, revelações através de sonhos, revelações através da palavra, revelações através, né, da voz de Deus que fala aos nossos ouvidos, porque Deus fala alto aos nossos ouvidos. Viver como meninos significa desprezar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você observar esse texto que nós lemos aqui, irmãos, eu não sei se você conseguiu idealizar na sua mente a visão que o profeta Zacarias teve aqui, nesse pequeno trecho que nós lemos, mas eu gostaria que você tentasse agora, você tentasse agora visualizar na sua mente a visão que Zacarias teve quando ele viu, quando o anjo de Deus o despertou de um sono para dar essa revelação, e ele viu um candelabro Você sabe o que é um candelabro? Né? Candelabro, candelabro de ali que o povo de Israel usava, que Deus revelava sempre ao povo de Israel, era um candelabro de sete pontas. Esse candelabro, ele tem o nome de menorá. Para quem não conhece, o menorá é o candelabro de sete pontas. E o candelabro de sete pontas, irmãos amados, simboliza a luz de Deus para as nações. As sete pontas simbolizam a perfeição de Deus, porque o número sete simboliza a perfeição. E o profeta Zacarias viu esse candelabro, e ele viu sobre este candelabro uma botija de azeite. E essa botija de azeite tinha sete tubos, e esses sete tubos ligavam o azeite a cada uma das pontas do candelabro. E o profeta Zacarias então viu também, do lado desse candelabro, do lado direito do candelabro, ele viu uma oliveira. E do lado esquerdo desse candelabro, ele viu outra oliveira. E essa oliveira servia para o suprimento da lâmpada, da botija de azeite, que alimentava as sete pontas daquele candelabro. Obviamente que você sabe muito bem que óleo na Bíblia, azeite na Bíblia, simboliza o Espírito Santo de Deus. E você, se você agora meditar e conseguir idealizar na sua mente aquela visão que Zacarias teve, você vai identificar que aquilo que Deus estava falando ao profeta Zacarias nada mais era do que uma visão espiritual do suprimento que o Espírito Santo de Deus daria à sua igreja, que é a luz do mundo. Suprimento que não faltaria, porque o Senhor levantou duas oliveiras, e essas oliveiras, na verdade, representam Jesus Cristo, o grande supridor de óleo, da unção, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E esse suprimento nunca acaba, porque essas oliveiras abastecem a botija de azeite, que abastece as sete lâmpadas, que devem ser mantidas acesas para iluminar as nações. É uma visão maravilhosa, é uma visão linda que o profeta Zacarias teve e que simboliza, na verdade, você e Deus. Simboliza a tua vida espiritual, simboliza aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, simboliza a tua maturidade espiritual, simboliza, né, o teu suprimento, que deve ser espiritual, para que você vença o mundo material, porque as nossas forças são poucas, a nossa carne, ela é fraca e é fraca mesmo. Portanto, quem tem que estar forte é o nosso espírito, para que a nossa carne seja suportada pela força espiritual que está em nós, porque se nós formos fortes espiritualmente, nós vamos muitas vezes cambaleando, mas nós avançamos sempre. Nós avançamos sempre nas coisas que são de Deus. E muitas pessoas ainda estão vivendo uma meninice espiritual, portanto não reconhecem essa necessidade. Não reconhecem a necessidade de serem supridas pela botija de Deus, pelo óleo que flui da oliveira verdadeira, pelo óleo que flui do Altíssimo, para que nós possamos ser edificados e fortalecidos por aquele que é a nossa força, por aquele que verdadeiramente é a nossa força. E eu vou te dizer, sem medo de errar, irmãos, você não vai conseguir sem este óleo. Você não vai conseguir vencer as suas batalhas sem o suprimento de Deus. Sabe por quê, irmãos amados? Porque você conheceu a verdade, porque você enxergou a verdade. E para você vencer através da verdade, você precisa deste óleo para vencer aquele que quer apagar a tua lâmpada, para vencer aquele que quer esgotar
o suprimento de luz que você tem na sua vida, e você sabe muito bem que o óleo alimenta a chama. O óleo alimenta a chama de Deus na nossa vida, né? Você lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens andavam com 10 lâmpadas, e as 10 virgens levaram óleo para alimentar a chama que iluminava o caminho. E 5 das 10 virgens foram prudentes e levaram óleo suficiente. Levaram óleo suficiente para alimentar a chama da sua lâmpada, para chegar ao destino que é nos encontrarmos com o noivo, que é Jesus Cristo. E 5 mulheres imprudentes também foram ao encontro do noivo. Elas foram também. Só que elas foram despreparadas. Não levaram óleo para a lâmpada de forma suficiente, e no meio do caminho começou a faltar óleo para iluminar o caminho. E elas disseram para aquelas que, né, levaram óleo suficiente, disseram: dá um pouco do teu óleo para que nós possamos chegar também. E as prudentes que levaram óleo, prudentes, falaram: não convém, porque pode faltar para nós também. Prudência. Prudência. As coisas que são de Deus são muito sérias. Nós não corremos riscos com as coisas que são de Deus na nossa vida. Não haja de forma leviana com as coisas santas que estão sobre a tua vida, porque Deus revelou e falou em algumas passagens bíblicas da necessidade de nós sermos prudentes. Sede simples como uma pomba e sede prudentes como uma serpente, disse Jesus. Elas foram prudentes, tanto na jornada, quando foram inquiridas pelo Espírito que estava nas outras virgens, para ali distribuírem aquilo que elas tinham guardado com tanto zelo. E a Bíblia diz que as 5 virgens prudentes chegaram ao seu destino e se encontraram com o noivo. E as 5 virgens imprudentes tiveram que voltar pelo caminho para se suprir novamente de óleo. Quando chegaram, já não havia mais oportunidade, já não havia mais chance. Chegaram até a porta do noivo, bateram na porta pedindo que o noivo abrisse a porta, e o noivo disse a elas: eu não vos conheço, eu não vos conheço. O Senhor rejeitou a imprudência, o Senhor rejeitou a meninice, o Senhor rejeitou aqueles que não levaram a sério a jornada, o Senhor rejeitou aqueles que não foram ali, né, precavidos para que pudessem alcançar aquilo que Deus tem tanto falado para nós neste mundo, que nós devemos alcançar, que nós devemos conquistar, que nós devemos vigiar, que nós devemos orar. É interessante que Deus fala as coisas e as pessoas às vezes não dão bola, as pessoas não ligam para a voz de Deus. Quando o Senhor fala vigiar e orar, as pessoas esquecem dos dois, não vigiam e não oram. Quando o Senhor fala vigiar e orar, orai em todo o tempo, diz o Senhor. Você já viu essa passagem bíblica? Quem lembra desse versículo? Está na Bíblia, não está? Orai em todo o tempo. Você sabe que as palavras de Deus na Bíblia, as palavras de Jesus na Bíblia, viraram lei. Não menospreze. Ouça a voz do Espírito Santo que fala às igrejas, conforme o Senhor disse em todas as cartas que Ele enviou às 7 igrejas da Ásia Menor. Porque as 7 igrejas representam algumas vidas aqui. Nós temos aqui com certeza as 7 igrejas. Cada um talvez esteja uma igreja hoje. E o Senhor mandou essa mensagem para você. Ou talvez você seja uma mescla de uma das duas, de duas, de três, de quatro. Talvez igrejas. Mas para todas elas, O Senhor ofereceu uma recompensa para a vitória, e para todas elas o Senhor recomendou que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que que o Senhor falou desse jeito? Por que que o Senhor escreveu ali, mandou João escrever aquelas 7 cartas e depois no final disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque ele sabia que alguns não ouviriam, porque ele sabia que alguns menosprezariam, porque ele sabia que alguns não dariam bola, porque ele sabia que alguns jamais teriam a capacidade de entender, porque ainda são meninos. São meninos. Ser menino na fé significa não viver a plenitude do Espírito na sua vida. Ser menino na fé significa sofrer as consequências da sua ignorância espiritual, ser alvo daquele que quer destruir as nossas vidas. Ele tentou destruir ali o lar do irmão Alexandre, da irmã Kelly. Como ele tem tentado destruir aqui diversos lares, como ele tem tentado destruir a minha vida. É lógico que ele vai tentar, e ele vai tentar mesmo. Ele vai tentar, e ele vem com fúria. E ele cai todas as vezes que ele se levantar. Ele cai todas as vezes que ele se levantar. E assim como Jó, que teve que perder algo para ter mais experiências com Deus, porque Deus não permitiu que tirassem a vida, e Deus depois deu em dobro tudo aquilo que havia sido perdido. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que está o suprimento de óleo da sua vida? A luz está acesa ou a luz está apagada? Ou se apagando? Está acabando o óleo? Algumas lâmpadas das sete lâmpadas já se apagaram porque está faltando óleo, porque a única forma de apagar essa lâmpada é faltar óleo. Não adianta alguém tentar soprar para apagar a chama, não vai apagar, porque é uma chama eterna. A única forma de que essa chama seja apagada é faltar o óleo de Deus, que o Senhor determinou como suprimento eterno para as nossas vidas, que o Senhor prometeu que Ele seria o supridor, e tomou cuidado de estabelecer um grande suprimento, uma botija cheia que alimenta e abastece a necessidade de cada uma das chamas. Irmãos, não se engane em relação à sua vida espiritual. Eu sempre falo isso e recomendo isso, que o povo de Deus não se engane em relação a si mesmo. Não se engane em relação a si mesmo. Avalie a sua vida espiritual. Não dependa de alguém chegando para você, não dependa de Deus descendo do céu e falando para você: olha, você está agindo como um menino. Você tem pouca coisa de mim. Está faltando óleo para que a chama fique grande, para que a chama ilumine. Não espere que Deus faça isso, que Deus já te disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Faça uma autoavaliação de você mesmo. Veja as suas atitudes, veja os seus pensamentos, veja o resultado das tuas palavras proféticas, veja né, o resultado da tua experiência com Deus. Veja, avalie se você está forte na fé, se você tem fé. Avalie. Eu não estou aqui para acusar ninguém, muito pelo contrário, quem acusa é o diabo. Eu estou aqui para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa um dia ter o privilégio de ser usado por Deus para curar o enfermo, para libertar o cativo, para levar pessoas ao vivo caminho, à salvação. Não se engane, igreja, porque quem se engana mente para si mesmo, e quem mente para si mesmo está fazendo aquilo que o diabo tanto quer: ser enganado. E aí as coisas de Deus não vão se materializar em você, jamais se materializarão. Mais para frente, irmãos, mais para frente, o Senhor falou assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aqui tem algo importante para que você medite também, que muitas pessoas têm tido uma reação em relação às suas lutas que vão tacitamente contra a vontade de Deus. As pessoas têm reagido como se não fossem cristãs. As pessoas têm reagido em relação às suas lutas como qualquer pessoa do mundo. Estão deixando seus sentimentos serem os grandes direcionadores das suas atitudes. Estão se usando de argumentos, estão se usando de atitudes que as pessoas do mundo agem e fazem, e deixam de lado aquilo que Deus falou nesse versículo: não é por força, não é por violência, mas é através do meu espírito. Tenha mais fé, deixe Deus trabalhar um pouco na sua vida. Deixe o Senhor dos exércitos, porque ele falou, né? Não é por força, não é por violência, mas é através do meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deixe o Senhor dos exércitos ir à frente. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar um pouco na sua causa. Deixe Jesus Cristo tomar conta daquilo que você tem que alcançar. Eu me lembro de uma frase de Martin Luther King, né? Eu não lembro direito as palavras, mas era mais ou menos assim. Ele disse assim: tudo o que eu coloquei nas mãos de Deus e tirei, eu não tenho mais. Tudo o que eu coloquei nas mãos de Deus e deixei, hoje eu tenho. Que você aprenda. Aprenda, deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta de você. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com uma voz suave ao seu ouvido, dizendo: faz assim. Deixe o Espírito Santo de Deus te orientando e dizendo: olha, cautela nessa situação, cautela ali, cautela aqui. Deixe o Espírito Santo de Deus te dizer: olha, é momento de avançar ou é momento de parar. Deixe o Espírito Santo de Deus transformar as suas causas em causas que são dele. Que aí não haverá erro e não haverá sofrimento. Aí as tuas atitudes gerarão bênção sempre. Gerarão bênção sempre. E nós, quando nós somos levianos em relação a Deus, irmãos, quantos erros a gente comete, né? Quantos erros a gente comete quando a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. São errinhos, às vezes um errinho aqui, um errinho ali. Só que cada errinho que você comete é uma perturbação a mais para a sua alma, é um nível de estresse a mais para o seu corpo. né? Uma preocupaçãozinha aqui, um erro aqui, gera uma consequência ali, essa consequência ali gera outra consequência. De repente, para você resolver algo que já deveria ter sido uma bênção, se torna um transtorno. E você começa a ter palpitações, e você começa a se apresentar na presença de Deus, clamando por uma solução, de forma desesperada, quando o Senhor já tinha te falado, quando o Senhor já tinha te ensinado, quando o Senhor já tinha te orientado, e você deixou de ouvir a voz do Espírito, e a colheita dos frutos de uma desobediência é sofrimento. Os frutos, colher os frutos, para comer os frutos de uma desobediência, é sofrimento. Certa vez Deus mandou o profeta Jeremias visitar alguns reis. E ele falou assim, ó, leva um cálice e põe vinho nesse cálice. E você oferece esse cálice de vinho para cada um desses reis. E você fala assim para ele, é para vocês beberem esse cálice. Para cada um desses reis que você for visitar. Você diz, é para você beber desse cálice de vinho. E o Senhor falou assim para ele, e se eles recusarem beber deste cálice que você está entregando a eles, você vai dizer a eles, vocês terão que beber. Não existe escolha. Não existe escolha. Quando nós, eu sempre falo, né, irmãos? Vou falar de novo. Para você realmente perceber isso, você entender que muitas vezes a gente fala, a gente não fala de dinheiro. A Bíblia, as leis de Deus, elas são completamente equalizadas com a lei da semeadura. A Bíblia inteira, ela é baseada na lei da semeadura. A Bíblia, ela é lei da semeadura pura. Aquilo que você planta, você colhe. E não há jeito de você não comer do fruto que você planta. E você colhe. Você plantou, você come do fruto. Não há como recusar do fruto daquilo que você plantou, porque você escolheu. Porque você designou para a sua vida essa sentença. É, plantou, colheu, comeu. Não tem como recusar. Não tem opção mais. A tua atitude, as tuas atitudes gerarão consequências espirituais sempre na sua vida. 100% das vezes, as tuas atitudes gerarão consequências na sua vida. E você será obrigado por Deus, por causa do poder da palavra dele, a comer desses frutos. Bons ou maus, doces ou amargos. Você será obrigado a comer desses frutos. Por isso eu olho, irmãos, às vezes, eu olho ao redor, eu vejo atitudes, porque a gente, Deus revela muitas coisas a nós, irmãos. Deus revela muitas coisas que vocês nem imaginam aquilo que Deus revela. Vocês nem imaginam. E a gente, como tem muito temor de Deus, a gente não fala muitas vezes. Sabe por quê? Se a gente falasse, as pessoas saem até da igreja. As pessoas saem até da igreja. Mas Deus, quantas vezes nos incomoda em ver pessoas praticando atitudes terríveis em relação a Deus, abomináveis em relação a Deus, menosprezando Deus, menosprezando, né, a vontade de Deus sobre as suas vidas. E nós sabemos aquilo que irá acontecer. É isso que nos incomoda muitas vezes. Nós sabemos o resultado. Nós sabemos o resultado. E nós sabemos também aquilo que essa pessoa gerará para a igreja. E quantas vezes nós teremos que ir lá orar. E nós teremos que ir lá interceder. Nós teremos que ir lá declarar o poder de Deus. Para que a pessoa não sucumba no resultado da sua atitude. A gente olha e percebe, irmãos, aquilo que está acontecendo às vezes. E a gente já sabe. Olha, isso não vai gerar boa coisa. E a gente tenta sutilmente falar e alertar e orientar. Mas muitas vezes não existe guarida no coração. E quantas vezes as pessoas acham que as nossas palavras são palavras teóricas e escolhem o seu próprio caminho, para que esse caminho atinja um resultado. E eu vou dizer para você, o resultado não é bom. O resultado não é bom. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e nós menosprezamos a Bíblia, o resultado não é bom. E às vezes, irmãos, a pessoa acha que é do jeito dela que é certo e despreza o jeito que Deus está falando. A pessoa não é que ela acha, é tão cômodo para ela uma situação. A pessoa, ela não quer mudar porque está tão bom para ela uma situação, que ela acha que não vai acontecer nada com ela se ela deixar de cumprir determinada palavra, sendo que o resultado da palavra de Deus nas vidas, ela será sempre o mesmo para cada um de nós. Não existe acepção de pessoas, será sempre o mesmo. Mas o comodismo, né, faz com que as pessoas se enganem. E eu não vou dizer que são enganadas pelo diabo. Sabe por que eu não vou dizer isso? Porque isso não existe. Porque aquele que conheceu o Senhor, porque aquele que conheceu a Deus, aquele que teve um verdadeiro encontro com Deus, não se deixa enganar pelo diabo. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva, que disseram que foram enganados, mas não foram enganados. Eles obedeceram a Deus, sabendo que estavam desobedecendo a Deus. Então eles tinham consciência: eu estou desobedecendo a Deus, e a desculpa que eu vou usar para isso é que eu fui enganado. A Eva sabia que estava desobedecendo a Deus. Ela falou para a serpente: eu não posso comer do fruto desta árvore, senão eu vou morrer. Ela falou para a serpente. E depois ela fez porque quis fazer. E depois deu a desculpa que foi enganada. E você sabe qual foi a reação de Deus, né? Qual foi a reação de Deus? Deus chegou para ela e falou assim: tadinha da minha filha. A serpente foi tão astuta. E você foi tão inocente, filhinha. Ah, mas que coisa! Como essa serpente é esperta, filhinha. E como você foi tão inocente. E aí ela olha aquela cara para Deus: meu paizinho, você vê? Nada disso, irmãos. Deus mandou para longe da presença, expulsou da presença dele. Expulsou. Ainda botou guardas para que eles não voltassem. Tenha consciência disso. Como Deus agiu com Eva, vai agir com você também. Vai agir com você também. Nunca você vai conquistar coisas pelas suas forças, mas é através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que convence. Uma vez, só vou encerrar já, irmãos. Eu estava desempregado. E fiquei desempregado 3 anos. E um dia chegaram para mim e falaram assim: será que você não está conseguindo um emprego porque você é deficiente físico? Eu olhei para a pessoa assim, 3 anos, né? Olhei para a pessoa e falei assim: olha, o porquê eu não consegui um emprego até agora é porque Deus não quis. É porque Deus não quis. Que eu podia ter cabelo branco, cabelo preto, ser careca, não ter perna, não ter braço. Quando Deus der ordens no céu, porque Deus não pede nada a ninguém, quando Deus der ordens no céu, eu vou arrumar um emprego. Porque Deus não ordenou ainda. Ele é autoridade. Deus não pede, não pede favor para ninguém. Eu falei isso. Deus não pede favor, ele ordena e ele vai ordenar. E quando ele ordenar, eu vou arrumar emprego. Pode ser de qualquer jeito. Posso ter só a cabeça. Mas Deus vai ordenar e vai acontecer. A pessoa olhou para mim assim. Né? Acho que foi que nem o irmão Alexandre falou ali, né? Esse cara está meio louco. Já pirou. E aí, irmãos, eu lembro desse dia, eu estava assim, era uma tarde, e eu acabei de falar isso, e eu olhei assim, por uma janela assim, e o céu estava azul, e quando eu olhei para o céu azul, parecia que o céu se abriu. Parecia que o céu se abriu. E parecia a glória de Deus, assim, é difícil escrever, não dá para descrever, porque é indescritível. Parecia que a glória de Deus se voltou assim para mim, e aquilo me encheu de alegria o coração. Aí eu fui fazer uma entrevista, fui chamado a fazer uma entrevista. E aí a pessoa que estava entrevistando, era um cargo de gerência, a pessoa que estava entrevistando, ele estava impaciente demais comigo. Ele estava muito impaciente. Ele não me perguntava nada, eu que perguntava para ele. O cargo é assim, assim, assado, e parou por aí. Não perguntava nada de mim, não perguntava o que conhecia, não perguntava nada de mim. E aí eu comecei a perguntar para ele. Perguntei algumas coisas, perguntei isso para ele. Aí ele falou assim para mim: então, quando é que você pode começar? Aí eu falei assim para ele: mas eu tenho que pensar ainda.
3 anos de empregado.
Eu falei para ele: tem que pensar ainda. Quando eu falei isso, o homem ficou branco. O homem ficou branco. Ele: mas qual é o problema? Onde está o problema? Não, é os benefícios, que lá eu tinha carro, lá eu tinha assistência médica livre e tal, aqui não tem, tal. Ah, mas isso daí é difícil resolver. É difícil resolver. Aí eu falei assim: tal, tá bom. Eu ligo para você amanhã. Aí, irmãos, um diretor dessa empresa me conhecia. Já tinha trabalhado comigo em outra empresa. Esse gerente que estava me entrevistando ligou para esse diretor e falou: liga para ele, fala para ele aceitar. O diretor ligou para mim e falou: pô, o que está acontecendo? Você não tem. Eu falei: tá bom, eu vou aceitar. Pode falar para ele que eu vou aceitar. Que dia que posso marcar? Ele ligou na hora para o cara lá, marcou outro dia e tal. Fui lá, acertei tudo, entrei. Depois que você entra é mais fácil, né? Depois de algum tempo ele me chamou, a gente estava conversando, viramos amigos, né? Aí ele me mostrou o e-mail. Ele mostrou o e-mail que veio para ele de um dos sócios da empresa. E no e-mail estava o meu currículo anexo. E estava escrito assim: contrate este homem. Ponto. E o homem ficou desesperado para me contratar. Aí eu descobri por quê. Deus dá ordens. Deus dá ordens. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Mas não é você que vai fazer as coisas de Deus acontecerem. É Deus. Se você não fizer a tua parte, vai ser difícil. Se eu aparecesse lá barbudo, tudo rasgado, né? Tudo sujo, o que ia acontecer? O homem ia ligar pro... Você tá louco, esse cara aqui é maluco, ele veio aqui todo sujo. Não ia ter chance. Você tem que fazer a tua parte. Se você fizer a tua parte e tiver fé e declarar isso, Deus vai fazer a parte dele sempre. Deus sempre vai fazer a parte dele. Para a glória do santo nome de Deus. Depois eu fui entender por quê. Depois eu fui entender por que os 3 anos. No decorrer desse tempo eu consegui concluir minha casa em Jundiaí. Junto com meu filho Vitor, que me influenciou, eu aprendi a fazer programação de websites pela internet. Comecei a fazer sistemas pela internet. Faço até hoje, tenho clientes até hoje. Me aposentei hoje, mas continuo trabalhando em casa, tenho alguns clientes, faço sites, faço sistemas voltados para a web. Tudo isso eu aprendi nos 3 anos. Não sabia, aprendi. Eu e meu filho. É, o Vitor começou, fui atrás dele, depois ele abandonou o barco, fiquei eu lá. Né? E foi. Então eu consegui realizar um sonho, que era acabar minha casa em Jundiaí. Mudar para Jundiaí, que eu morava em São Paulo. E ainda conseguir algo que prevalece até hoje. Algo que prevalece até hoje. Que é algo que me ajuda no sustento da minha família, né? Que é o meu trabalho hoje, que eu faço em casa, tranquilo, né? Para a glória de Deus. Minhas forças não. Minhas forças não. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que pode resolver qualquer situação da sua vida. Ele é que pode resolver qualquer situação da sua vida. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, é assim que Ele trabalha em nós. Mantenha aquilo que você ouviu hoje na sua vida e você vai prosperar. Óleo ser abastecido por Deus, pelo Espírito Santo. Amadureça espiritualmente, não seja menino. E Deus sempre, 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 sempre estará falando contigo. Para a glória dele, somente para a glória dele. E não esqueça desse último versículo que você ouviu. Não é por força, não é por violência, não adianta. É pelo Espírito Santo de Deus que todas as coisas irão acontecer nas nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus. Por isso, não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. Lutamos contra os principados e potestades e poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais, conforme diz o livro de Efésios. Você é uma região celestial, tua casa é uma região celestial, a igreja é uma região celestial e o diabo atua nas regiões celestiais, diz a palavra. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas, né, que atuam nas regiões celestiais. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Uma região celestial pertence a Deus. E é na região celestial que o diabo vai tentar te destruir. Por quê? Quem não está na região celestial já é do diabo. Já faz parte do exército, da corja, né? Dos soldados, qualquer que seja a designação que você queira dar, já é dele. Mas quem tem sobre si, quem habita numa região celestial, é alvo do diabo. E as tuas coisas devem ser regiões celestiais. Aqui é uma região celestial. Aqui é uma região celestial onde Deus trabalha, Deus opera, onde Deus fala, onde Deus transforma vidas. Minha casa é uma região celestial, porque está consagrada a Deus. Lá Deus opera, lá Deus fala, lá Deus, né, transforma a nossa vida. Tem que ser assim. Você é uma região celestial. Deus habita em você, você é templo do Espírito, você é uma região celestial. Tem que entender isso. Você tem que entender isso. Viva isso. E você vai ser feliz. Fique de pé, eu vou orar por você. Aleluia. Deus seja exaltado. Deus seja glorificado. Aleluia. Quem conseguiu enxergar aqui o candelabro de Zacarias? Levanta a mão. Seguiram, né? Conseguiram deles lá na mente assim, né? Facinho, né? Facinho, facinho, facinho. Viva então o sofrimento de Deus hoje na sua vida. Deus vai derramar óleo agora sobre você. Acredite.